Olá, tudo bem com você? Hoje vamos de James Dunn. Não, ainda não é o último livro dele da série O Cristianismo em Seus Começos. É sobre o segundo que vou falar. Mas isso daqui a 10 segundos. Enquanto isso, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha, compartilhe, comente, porque já já eu volto. Bom, primeiro é esse aqui. Jesus recordado, o cristianismo em seus começos. Esse é o volume 1. Vamos ver aqui só para dar uma lembrada. 1244 páginas esse menino tem aqui. Depois veio esse aqui. Começando em Jerusalém. É sobre ele que eu vou falar. O volume 2. Esse aqui é mais um pouco, 1614 páginas. Agora chegou o terceiro volume essa semana para mim, mas eu ainda não comecei a ler. Semana que vem eu vou ler, porque antes disso eu estou no coração de Romanos, eu estou lendo já para semana que vem, se tudo der certo, já gravar sobre esse aqui. E aí, sim, o terceiro volume. Nem judeu, nem grego, uma identidade questionada, o cristianismo e seus começos, volume 3, encerra então a série com 1120 páginas. James Dunn. Rapaz, não é fácil não. Então vamos aqui tentar conversar um pouco sobre começando em Jerusalém, o cristianismo em seus começos, que eu terminei de ler essa semana, acho que quarta-feira, uma coisa assim. Bom, primeira questão que a gente precisa entender é que James Dunn faz nesse livro aqui a mesma pergunta que ele faz em Jesus Recordado e tenta responder. Aqui não falemos sobre Jesus Recordado porque eu já tenho vídeo sobre ele, então agora tentar esquecer esse aqui. O que ele faz em começando em Jerusalém? Ele vai buscar o seguinte: como era a igreja do Novo Testamento? Como era a igreja? Por quê? Ora, James Dunn vem de uma tradição protestante. E quem tem conhecimento nessa área, a gente sabe muito bem que a reforma protestante, o núcleo central da reforma, principalmente Calvino, depois de Lutero, que radicaliza mais, o que era o pensamento daquele núcleo central da reforma? É que eles tinham que voltar para a igreja do Novo Testamento, para a igreja primitiva. E essa é a busca nossa, sempre. Sempre que a gente prepara um sermão, vai entregar um sermão, a primeira pergunta que faz é o seguinte: qual era a igreja que ia ouvir essa carta, por exemplo, essa carta de Paulo, ou esse evangelho? Como era aquela igreja? Como era a sua liderança? Como ela se organizava? Como era o culto? De que era composto esse culto, qual o lugar que eles se reuniam, todas essas perguntas. E aí, a reforma criou uma espécie de mito a respeito da igreja primitiva, mito no sentido de uma ideia muito ideal de igreja primitiva, e James Dunn, nesse livro dele, começando em Jerusalém, porque ele mostra claramente, principalmente a partir da leitura lucana, que é em Jerusalém que o cristianismo começa e é a partir de Jerusalém que ele se expande, porque há uma tensão entre Jerusalém e Antioquia. É lá em Antioquia que tem aquele entrevero entre a turma de Tiago, que vem a Antioquia, e Paulo, e Pedro, que está junto. Isso está em Gálatas, né? Essa discussão Paulo coloca para a gente em Gálatas. E Paulo fala sobre esse entrevero que ele teve com Pedro, essa tensão. O que é que James Dunn vai nos mostrar em começando em Jerusalém? Primeiro, porque nós não podemos falar de uma igreja. De uma igreja. Esse livro, para você ter ideia, ele vai abranger do ano 30 ao ano 70, ou seja, ele encerra com a queda de Jerusalém, a destruição do templo e o grande êxodo dos judeus e dos cristãos pelo mundo que saem de Jerusalém. Então, ele mostra que há uma tensão que não é pequena naquelas primeiras comunidades quando elas começam a se formar. Então, primeiro, a gente de vez em quando tem essa discussão sobre culto, como é que tem que ser o culto, como é que não tem que ser, e aí vai para o Antigo Testamento, Isaías 6, ou tenta algum texto do Novo Testamento, mas no Novo Testamento, nos livros do Novo Testamento, não dá para a gente depreender de forma nenhuma como era o culto. Se quem conduzia o culto era alguém ordenado, um pastor, um presbítero, isso não é claro, viu, gente? Não, há muita interpretação a respeito do Novo Testamento, esse formato de culto que nós temos, a igreja, todo mundo bonitinho, sentadinho nos bancos, o pastor lá na frente, um púlpito, uma banda, um grupo que conduz o louvor, isso está longe da experiência cristã do ano 30 ao 70, está longe disso. Então, aquela igreja não tinha esse formato de maneira nenhuma. Nós vamos ver que, geralmente, o culto era conduzido pelo pater familia, ou seja, pelo pai, pelo dono da casa, pela pessoa que liderava aquele grupo, porque nós não falamos de uma igreja, mas de várias igrejas. Você chega em Corinto, ou mesmo em Éfeso, em Roma, Antioquia, a região que compreende a Galácia, né, que é a carta aos Gálatas, eram muitas comunidades, pequenos grupos que se reuniam ali numa casa, num lugar, sempre muito pouca gente, 30, 40, talvez 70 pessoas, raramente mais do que isso, e pequenas comunidades. Então não tinha esse formato de hoje, que a impressão que dá é que o culto sempre teve esse formato, seja o culto protestante, o pastor de toga ou então de terno e gravata, lá na frente, em pé, e, ou uma missa católica, o padre, tem isso. A pesquisa de James Dunn, não só nos livros do Novo Testamento, naquilo que a gente pode encontrar nas pistas que Lucas deixa em Atos dos Apóstolos e Paulo em suas cartas, ou mesmo Pedro, João, Tiago, não chega nem perto de algo parecido com o que nós temos hoje. Então, essa é a grande questão que nós vemos nessa obra magnífica, uma obra 1.600 páginas, assim, um estudo exaustivo, profundo, com muita comprovação histórica, uma pesquisa seríssima, a pesquisa de James Dunn. E ele, por exemplo, é uma questão também que a gente se pergunta, né? Você tem em Atos, inicialmente, Pedro tem uma importância muito grande dentro de Atos dos Apóstolos, depois disso entra Paulo, os outros são completamente esquecidos, mas mesmo assim, ele dá muito espaço, por exemplo, Lucas, para Tiago, a morte de Tiago, o primeiro apóstolo a ser martirizado, que foi apedrejado, né? Foi jogado do penhasco no templo e depois apedrejado. E aquele grupo de Estevão, dos helenistas, a morte de Estevão. Então, e os outros, mesmo João, nós não vemos mais João aparecendo, se movimentando. Então, Paulo assume o protagonismo e é, segundo muitos historiadores, o verdadeiro fundador do cristianismo como nós entendemos hoje. E James Dunn trabalha muito com essa ideia. Ele trabalha também a questão da autoria das cartas de Paulo, mas ele não toma muito partido, não. Eu gostei da posição dele. Ele mostra as posições que tem, por exemplo, a carta de Efésios, que é uma carta questionada se Paulo é de fato o seu autor ou teria sido discípulo de Paulo, né, um pseudo-epígrafe que houve ali, porque ela lembra muito Colossenses e outras cartas, então, que seria uma montagem. Ele mostra essa discussão, mas ele diz o seguinte: olha, essa discussão não importa muito. Ela, embora seja relevante no âmbito da academia discutir isso, mas isso não é relevante. O relevante mesmo é o texto, o que ele diz, o que ele comunica, como ele fala. E o que é que nós podemos entender da igreja do primeiro século, do ano 30 ao ano 70, o que é que nós podemos entender disso tudo? Então, é claro, se eu fosse passear aqui pelos capítulos do livro, ia ficar enorme esse vídeo, e eu não quero uma coisa assim, demorada, né? Não, não precisa disso. Quem quiser, vem aqui no livro. Eu quero mais é divulgar mesmo a obra, divulgar esse livro com sua importância. James Dunn também, ele diz assim, perplexo, porque Lucas deixou algumas coisas de fora. Porque Lucas é o que mais se aproxima de um historiador moderno é Lucas, né, no Novo Testamento. E quando Lucas escreveu Atos, muito provavelmente Paulo já havia sido morto, Pedro já havia sido morto. Por que ele não fala sobre isso, sobre esses martírios? Por que ele não fala sobre a paixão de Paulo, né? Tem um capítulo no livro que trata especificamente da paixão de Paulo, a ida dele para Roma, as prisões em Roma, em Éfeso, a escritura das cartas, aquela grande discussão em torno de Onésimo, aquele escravo de Filemon, que ele manda uma carta com o escravo de volta, né? De certa forma, pondo Filemon contra a parede. Olha, você precisa tomar posição. Agora você é um crente em Jesus Cristo. Ele também é um crente em Jesus Cristo. É seu escravo, você tem direito sobre ele. Mas nós estamos sob outra ética. Então a importância de Paulo é enorme. James Dunn tem outros trabalhos, você sabe. A Nova Perspectiva sobre Paulo, tem um livro dele especificamente que trata deste assunto, e foi ele que mergulhou e que trouxe esse assunto à baila. Embora esse livro ele abranja aquele de N.T. Wright que eu fiz há pouco tempo, O Novo Testamento em Seu Mundo, que os dois estão trabalhando a mesma época. Então, eu li um e eu li O Novo Testamento em Seu Mundo, de N.T. Wright, e em seguida vim ler Começando em Jerusalém, de James Dunn. Então é uma temática muito parecida, muito próxima, inclusive a posição de ambos é bem semelhante a respeito da visão da igreja, do mundo do Novo Testamento. E, para mim, a grande contribuição, de fato, que o livro traz é no sentido de mostrar a grande diversidade que era a igreja do Novo Testamento. A tensão que houve entre Paulo e o grupo de Tiago, porque Tiago é uma figura interessante, que inclusive ele lamenta a gente ter pouca informação a respeito de Tiago. Tiago é irmão de Jesus Cristo, meio-irmão de Jesus Cristo, que, pelo que nós vemos, ele se converteu depois da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo aparece a ele. Pedro, embora fosse o líder do grupo apostólico, mas no Concílio de Jerusalém é decidido que Pedro vai cuidar da circuncisão, ou seja, dos judeu-cristãos. Então Pedro sai de Jerusalém, Paulo vai cuidar dos não circuncidados, né? Ou seja, dos gentios, anunciar o evangelho aos gentios, e quem assume a liderança da igreja em Jerusalém é Tiago, que vai ser o primeiro bispo de Jerusalém e que é o irmão de Jesus Cristo. Então ele teve uma importância muito grande, uma autoridade muito grande em Jerusalém, tanto que o próprio Pedro, líder de primeira hora, desde o começo com o Senhor Jesus Cristo, e Pedro recua naquele episódio de Antioquia, estava comendo com pagãos, e quando a turma de Tiago chega, Pedro recua um pouco, Paulo reclama disso, né? E Pedro reclama, de certa forma, temendo a autoridade de Tiago. Então, como foi que Tiago, que nem era discípulo de Jesus Cristo, não era apóstolo, não estava no grupo dos doze, como é que, de repente, ele assume a liderança da igreja de Jerusalém? E aí, a missão de Jerusalém, embora Tiago não se opunha à missão de Paulo, muito pelo contrário, Tiago, nós vemos a posição dele no Concílio de Jerusalém, ele apoia, ele incentiva, ele manda Paulo aos gentios, mas há aquela tensão, principalmente em relação às leis dietéticas, às leis alimentares judaicas. É fantástico, assim, é um livro que a gente é volumoso, claro. Eu tenho outros afazeres, então eu estava lendo em média, eu estava lendo 120, 150 páginas por dia, no máximo, era o máximo que eu conseguia, porque eu tinha outras coisas, mas é um livro que a gente tem vontade de ler, não quer parar. Ele discute muito sobre as fontes cristãs que nós temos, os livros do Novo Testamento, as fontes não cristãs, Josefo, filho de Alexandria e outros textos a respeito do cristianismo. Ele dá muita importância a esses textos, porque tanto Josefo como filho, quando eles falam, principalmente Josefo, vai falar de Cristo. Josefo é que traz sobre a morte de Tiago, que tinha sido morto, as condições da morte de Tiago, e que ele diz claramente que Tiago era irmão de Jesus, o Cristo, que se dizia Cristo, ou seja, o que se dizia Messias. Então, isso é bem interessante. Aquelas crises, as distâncias de um lugar para outro, e ele mostra também algo bem interessante, que é a dificuldade em alguns momentos que nós temos de perceber, por exemplo, o que Lucas vai contando sobre Paulo, porque Lucas se ocupa muito de Paulo, nós sabemos isso, né? A segunda metade do livro de Atos é sobre a missão de Paulo, a vida de Paulo, o trabalho de Paulo e as cartas. Nem sempre as coisas se encaixam perfeitamente. Aquilo que Paulo diz às igrejas, ou, por exemplo, questões que Paulo destaca como importantes nas suas cartas, mas que nós não vemos isso no livro de Atos. Então, por que é que Atos está dessa forma? Por que é que Paulo de outra? Então, ele mostra essa dificuldade que nós temos em alguns momentos de encaixar o Paulo das cartas, das suas cartas consideradas autênticas pela crítica e mesmo as cartas pseudepígrafes que alguns questionam que Paulo não seria autor. Então, esses grupos de cartas e o Paulo de Lucas, onde é que se encaixa? Quantos anos Paulo tinha, por exemplo, na sua conversão? E quanto tempo depois? Isso era algo que eu sempre me perguntava. Tem uma pergunta que eu faço, e que se eu fosse um estudioso, eu tentaria uma pesquisa nessa área, dava muito bom para uma dissertação de mestrado, pelo menos. Onde Paulo estava durante o ministério de Jesus Cristo? Porque, ao que parece, ele estava em Jerusalém. E ele, em nenhum momento, cruzou com Jesus Cristo em Jerusalém, não teve notícias de Jesus Cristo. Paulo não fala isso, nem Lucas, né? Mas provavelmente ele estaria em Jerusalém. Segundo os cálculos que James Dunn faz, Jesus Cristo ressurreto apareceu a Paulo entre 18 meses e 3 anos depois da ressurreição dele. Então, olha o tempo que Jesus Cristo ficou aparecendo às pessoas depois da ressurreição. Porque, aparentemente, a gente pensa que ele apareceu só naqueles 40 dias antes da ascensão ao céu, quando ele subiu, né? E 40 dias. É mais ou menos assim que a gente entende quando lê os evangelhos, quando lê Atos, um pouco. Mas Paulo vai se converter já depois da morte de Estevão, então a igreja já estava crescendo, já começava a haver tensão na sinagoga com os judeus que criam que Jesus Cristo era o cumprimento das escrituras de Israel e os que resistiam a isso. Então, segundo James Dunn, Paulo se converteu entre 18 meses ou 3 anos depois da morte de Jesus Cristo. Segundo o próprio Paulo, ele foi o último a quem Jesus Cristo apareceu depois de sua ressurreição. Então, durante 3 anos, pelo menos, Jesus Cristo fez aparições. Para mim, assim, eu fiquei, né? Tem coisas que você assusta, que você nunca tinha pensado. Você via aquele vácuo, alguma coisa que você não explicava. Mas é bem interessante isso. Isso, para mim, foi algo que me chamou a atenção. Enfim. É um livro fantástico, eu recomendo os 3. Rapaz, é uma grana esses 3 livros, né? Porque tá numa média aí de R$300 cada um. Então é quase R$1.000, né? Felizmente, quem comprou quando foram lançados, né? Em 2002, eu comprei Jesus Recordado, 2003, começando em 2023, começando em Jerusalém, 2024, agora esse, nem judeu nem grego, que eu vou começar a ler brevemente, tá bom? Mas eu indico a obra de James Dunn, esses três aqui, assim como o Novo Testamento em Seu Mundo, de N.T. Wright, porque é muito importante para que a gente conheça os fundamentos do cristianismo, para que a gente tenha uma ideia de como era a igreja do Novo Testamento, para não ficar falando asneira no púlpito ou na internet, quando advogar modelo de igreja, a gente não ficar falando besteira, porque o Novo Testamento, de forma nenhuma, por tudo que a gente vê na Bíblia, no livro do Novo Testamento e nas pesquisas, o culto não tinha nada a ver, de certa forma, com esse estilo que se estabeleceu e que é normativo hoje, evidentemente. Tá bom? Eu acho que tá bom por aqui. Então, se você ficou até agora, eu estou falando sobre Começando em Jerusalém, o Cristianismo em Seus Começos, de James Dunn. Compre, adquira, leia os três livros, porque seguramente você vai ficar com uma base muito boa em história do cristianismo. Grande abraço, tchau, tchau, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.